Turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 7.
Eu me volto hoje para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. E o nosso assunto desta manhã é a comunhão cristã. É sempre uma boa coisa quando nós estamos estudando passagens consecutivas em livros da Bíblia, no fato de que somos guiados por temas à medida que eles nos são apresentados. E nós nos vemos agora vendo um número de versículos que lidam com o assunto, com a questão da comunhão cristã. É um tema que é repetido nesta epístola, no capítulo 4, nos versículos de 7 a 12, e de novo no capítulo 4, versículos 20 e 21. Mas este será o primeiro, os primeiros serão os primeiros versículos, 5 versículos, onde o apóstolo lida com o amor cristão e com a comunhão cristã. De fato, é o primeiro tópico, específico tópico, da epístola. O apóstolo João já exaltou a Cristo, então ele exortou em termos gerais à santidade. Mas quando o assunto são coisas específicas, este é o primeiro tópico autocontido, o amor cristão. É tão importante e ocupa o primeiro lugar em suas exortações na epístola. Agora, nós notamos no versículo 7, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, e o mandamento será quanto a amar aos irmãos. Mas não é apenas o irmão no singular, porque quando o apóstolo revisita este tema, ele fala em termos de irmãos. Então, para entendermos a passagem, nós temos que, em primeiro lugar, apreciar o fato de que ele está falando sobre a nossa atitude para com a igreja, para com a nossa congregação em particular, o nosso grupo de crentes reunidos. Está no singular aqui, há um método. O apóstolo João não quer que nós pensemos apenas em termos gerais, de maneira que nós tenhamos apenas um olhar vago quanto ao assunto, amor pelos irmãos, de maneira num sentido geral e vago, mas ele fixa nos irmãos, fala no seu irmão e na sua irmã e torna isso específico. Mas à medida que ele continua repetindo o tópico na epístola, ele certifica-se de que, com isso, ele não está falando acerca de um irmão apenas ou de uma irmã, mas que ele está falando sobre todos os irmãos e todas as irmãs. Em outras palavras, essa palavra, no versículo 7, tem a ver com a nossa atitude para com a igreja e para a comunhão da igreja, até mesmo sabendo que neste ponto tudo está no singular. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Este será meu primeiro tópico. Este é um mandamento para a nova natureza. Então começamos assim, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. O que ele quer dizer com isso, desde o princípio? Será que ele quer dizer desde o princípio dos tempos? Que é como ele usa essa frase, o começo, o princípio, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, ele fala de Cristo pré-encarnado desde o princípio, no princípio dessa epístola, aquilo que era desde o princípio, aquilo que ouvimos. E ele obviamente quer dizer a mesma coisa lá. Ele não está falando literalmente de um começo literal do mundo, mas de antes do mundo. Será que é isso que ele quer dizer? Bom, não pode ser, porque isso é algo que as pessoas ouviram desde o princípio. Então, o princípio de quê? E há várias respostas propostas para isso. O começo da vida cristã? O começo da era do Evangelho? Não, não pode ser isso, porque então não haveria contraste. porque o apóstolo João irá falar daquilo que vós ouvistes desde o princípio, eu lhe dou agora como um novo mandamento para agora. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, desde o princípio do Velho Testamento, que isso que era do princípio. Esse termo, desde o princípio, sempre significa o que quer que ele signifique no contexto em consideração. E aqui, a comparação é claramente com o Velho Testamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este era o mandamento que Deus deu através de Moisés. Então é um mandamento antigo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é um mandamento antigo. Mas então o que o apóstolo João quer dizer que também é um novo mandamento? E nós precisamos entender isso antes que nós procedamos. O antigo mandamento é a palavra que vocês ouviram desde o princípio. E o versículo 8, outra vez vos escrevo um novo mandamento, ou um mandamento novo. Mas isso é bem misterioso. Eu não dou nada novo a vocês, ele diz. Eu não estou falando nenhuma coisa que seja uma inovação. Eu estou lhes dando o velho mandamento que foi dado através de Moisés ao seu povo nos tempos antigos. E ainda assim, no que diz respeito a vocês, é algo fresco, novo. É algo que tem uma força nova e novas características. E isso não nos custa muito para descobrir o que ele quer dizer com isso. Que este é um mandamento que é particularmente apropriado para pessoas convertidas, para a era do Evangelho, para os convertidos do Velho Testamento também, mas agora aqueles que estão sob a luz do Evangelho, aqueles que foram salvos por Cristo, para eles existe um novo ímpeto e um novo frescor, porque nós temos todo o equipamento necessário para obedecer esse mandamento. Quando esse mandamento é dado para as pessoas no geral, amem o seu próximo, bem, parece que o apóstolo sugere que eles não têm um motivo ou os equipamentos ou a nova natureza, eles não foram fundamentalmente transformados de maneira que os equipa para obedecer completamente a este mandamento. Mas nós temos. Então, para nós, este mandamento tem uma nova força, uma nova energia. E é isso que nós precisamos refletir, nisso que precisamos refletir agora. Um novo mandamento vos dou. E agora nós nos achegamos ao versículo 8º. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, o que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas. Bom, em primeiro lugar, é verdadeiro nele. E eu leio no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, palavras de Cristo, que ele disse: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então João está apenas recordando o que Cristo disse para o seu povo do Novo Testamento, nascido pelo poder do Espírito, tendo uma nova natureza. Ele então dá este mandamento com nova força e com um novo poder. E aqui estão os detalhes. Versículo 8º, que diz: se dissermos, ele diz algo que é verdade neles, e era da natureza de Cristo estar cheio de amor pelos seus. É isso que ele dizia, para sofrer e morrer pelos seus. E não apenas para fazer expiação pelos seus, mas também para oferecer a sua infinita e perfeita justiça para merecer o céu por eles. Ele veio para sofrer e para sofrer humilhação e uma terrível, terrível agonia de sua morte no Calvário, com um sofrimento invisível em sua alma, um sofrimento, separação do Pai por nós, e também um sofrimento, um eterno peso de castigo por nós na cruz do Calvário. O que é verdadeiro nele, diz João, ele era o homem de amor. Se nós pertencemos a ele, se somos dele, se temos algo dele colocado em nós durante a conversão, e se nós o seguimos e o desejamos e nos achegamos a ele, então nós deveríamos estar bem preocupados com o nosso amor uns para com os outros. E assim nós desejaríamos e pediríamos a Deus para sermos pessoas de amor. O que é nele é verdadeiro nele, como ele amou o seu povo quando ele estava na terra, até mesmo ao fim, diz o Evangelho de João, até o fim, como ele teve paciência com eles, a benignidade que ele mostrou para com eles, até mesmo após a sua morte, em sua ressurreição, ele associou-se com eles da mesma maneira familiar. O Senhor ressuscitado associou-se aos seus discípulos com a mesma afeição e o mesmo calor para mostrar-lhes que essa era uma característica eterna de sua união com eles. E temos aqui um homem de amor, o que é verdadeiro nele e em vós, porque vocês têm um amor instintivo implantado em vocês durante a conversão. E é parte da nova natureza, mas a velha natureza ainda está lá dentro de nós, lá no fundo, tentando expressar-se. E ela é agora uma natureza subordinada. A nova natureza deveria prevalecer, mas com que frequência a velha natureza fala? E nós perdemos aquele instinto que nós tínhamos durante a conversão em ter amor. E para ter unicidade e unidade com os irmãos. Mas isso é verdade. Essa relação de amor, ela é verdadeira em Cristo e em vocês também. Vocês receberam-na. Essa é uma das grandes características do novo nascimento. Então, o apóstolo diz, porque as trevas vão passando. As trevas vão passando. A vida das trevas. Vocês são convertidos e essa vida de trevas passou. Algumas pessoas dizem, mas isso não é certamente o caso. É verdade, mas não se aplica aqui. Algumas pessoas dizem, as trevas se referem, referidas aqui, são as trevas da lei cerimonial, mas esse não é o assunto. As trevas aqui, elas referem-se àquelas trevas da velha vida. Até mesmo a pessoa mais amigável de todas, até mesmo aqueles dotados com um certo calor natural, são capazes dos comportamentos mais terríveis uns para com os outros em circunstâncias. Existe em cada pessoa não convertida uma rivalidade lá, uma suspeição uns dos outros, sempre se intrometendo. Pessoas não convertidas, sim, vocês podem ter amor e amizade com certas pessoas, mas há também sempre em você uma certa suspeição quanto a outras pessoas. E nós chamamos isso de rivalidade de irmãos. Não é só apenas de irmãos, mas é da raça humana. Como isso me afeta? Como eu serei afetado em comparação com outras pessoas? Por que é que aquela pessoa deveria ter privilégios e vantagens que eu não tenho? E assim, então, a competitividade, ou criticismo, ou desdém entre as pessoas, ou inveja. E se há uma ofensa, tem-se, então, um grande espírito de vingança. Bom, eu não quero aqui exagerar, mas isso está em todo mundo. São as trevas da velha natureza. Existe, sim, algum bem, mas há muito disso, desse mal também. Então o apóstolo arrasoa conosco e diz, as trevas que para vocês, elas passaram. Isso não deveria estar te governando, te mandando em você, interferindo nos seus pensamentos, influenciando a sua conduta uns para com os outros. Para vocês, as trevas passaram. E já a verdadeira luz ilumina a nova natureza. Vocês têm tanto em comum, todos nós, uns com os outros como crentes. E você começa a pensar nisso e faz uma lista, e a lista é incrivelmente longa. Nós temos em comum, obviamente, uma experiência de Cristo. Nós passamos pela mesma experiência. Fomos humilhados. Fomos convencidos. Fomos envergonhados de nosso ser interior e de nossa conduta exterior. Nós estivemos passando pelas mesmas experiências de perceber o que Cristo, em seu amor grandioso, fez por almas perdidas. E coisas que nunca havíamos visto antes, essas então vieram a nós. E nós prostramos-nos de joelhos para nos arrepender e nos humilhar e para então implorar pela salvação. E nós recebemos vida nova e novo entendimento. Nós entendemos, nós temos isso em comum, todo crente tem. O mais velho e mais veterano, até mesmo o convertido, recém-convertido, todos nós temos isso em comum. Nós vimos além deste mundo, nós vimos qual é o propósito final da vida, nós vimos coisas eternas, nós vimos o amor de Cristo, nós temos essas coisas em comum. Nós temos em comum uma família, nós somos o povo de Deus, nós somos irmãos e irmãs no Senhor. Nós temos um futuro em comum, nós estamos na estrada celestial, nós iremos um dia, em tempos diferentes, nos encontrar no hall de recepção do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, para sermos bem recebidos por todos aqueles que foram antes de nós e para vermos o Senhor. E nós temos tanto em comum. Nós temos o mesmo chamado para viver por Ele e para levar outros para o reino de Cristo. É o nosso grande objetivo, é o nosso grande amor. Nós temos o mesmo dever, um dever de testemunhar. Nós temos as mesmas características, eu espero, que nós o amamos e que nós amamos a palavra de Deus e que nós queremos aprender e agradá-lo. As mesmas características, os mesmos gostos também. Nós temos também as mesmas coisas que não gostamos, as coisas que nós costumávamos amar, agora nós não amamos mais as coisas do mundo, e agora nós amamos a companhia um dos outros e nós compartilhamos tanto. Nós amamos, nós somos amados por Cristo. Nós temos isso em comum. Nós vivemos sob o seu amor, nós temos a mesma consciência. Irmãos, assim como você e eu, sempre podem ser tocados pela sua ação errada. Alguém nos corrige, nós não resistimos, nós aceitamos e pensamos, sim, eu fiz isso, eu falei aquilo, eu pensei aquilo outro. Nós temos isso em comum. Nós somos tocáveis e movíveis. E isso são características distintas dos crentes. Nós temos uma mansidão em comum? Eu espero e confio que sim. Nós temos um senso de obrigação uns para com os outros. Nós temos o mesmo entendimento. Eu li que muitas sociedades existem e há uma grande sociedade que eu li que as pessoas têm em comum, têm um amor ali por jogos de guerra. E eu provavelmente num jogo desse perderia, mas isso une essa nação. Agora, quanto mais nós temos em comum coisas eternas, então há pessoas que se juntam porque eles têm em comum um amor por ópera, por exemplo. Quanto mais nós temos em comum coisas profundas, coisas reais. Então, o apóstolo, ele está cheio de significado aqui quando ele diz, irmãos, não vos escrevo, outra vez vos escrevo, perdão, um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Nós temos em comum a claridade, o entendimento, a luz do Senhor. Coloquemos de outra maneira. O que é a igreja? Bom, é um exército. E nós estamos todos no mesmo regimento. Nós estamos ganhando almas e indo após almas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que é a igreja, em outra analogia? É um grande hospital. E nós estamos lá todos na equipe, ajudando almas feridas de alguma maneira ou de outra. E nós temos em comum o fato de que estamos juntos e que somos um, a mesma unidade do Senhor. O que é a Igreja de Cristo? É como uma universidade, é para educar as massas e para ensinar Cristo e sua palavra a nós mesmos e a eles. E nós temos a faculdade, todos os colegas juntos, mas as coisas que nos unem são muito mais profundas do que as coisas que unem os membros de um regimento ou de um hospital ou qualquer outra coisa na terra. E tudo isso está contido nessas palavras. Então, analisemo-las. Tudo que temos em comum para nós, as trevas vão passando e já a verdadeira luz ilumina. E agora temos um novo tópico e é: não há maneira de optar, de sair da vida cristã. Nós não podemos escolher ficar sem a comunhão cristã. Nós não devemos fazer isso. Veja como o apóstolo João explica isso, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Agora, na sua leitura do Evangelho de João e nas epístolas de João, você provavelmente notou algo. É inspirado por Deus, é claro. Essas são palavras inspiradas. Mas Deus usa os seus instrumentos. Ele usa o canal, o porta-voz, o escritor divino, e ele opera através do estilo dessa pessoa. E quando lemos o Evangelho de João e as epístolas de João, existe uma característica do seu estilo, e eu espero que vocês tenham notado. E eu espero que vocês não se importem de eu usar esses termos, mas João escreve em termos sempre daquilo que é preto e branco. Ele não tem cinza. Ou é preto ou é branco com João. E notamos isso todo o tempo. E aqui temos um exemplo, e é preciso entender isso, ou você então não entenderá o ponto principal. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão... Agora, se você for tolo, você dirá: ah, eu não amo, não odeio os meus irmãos, então isso não se aplica a mim. Então você perderá o sentido. Bom, mas você odeia. Não se esqueça que João escreve em preto ou branco e ele quer dizer tudo na família do ódio. Quando ele usa a palavra odiar, ele se refere a um total espectro de ódio. Não apenas ao ódio extremo. E é preciso entender isso. Frieza. Será que você é frio para com os irmãos e irmãs? Isso está tudo composto nessa palavra ódio e a maneira em que João funciona. Será que você é indiferente para com alguém? Será que você está destacado, separado? Você tem desrespeito? Oh, que Deus nos livre disso, mas será que você não tem necessidade de ter outros irmãos e irmãs? Será que você não tem necessidade de outros irmãos? Isso é um sintoma terrível de orgulho. Não ter nenhuma necessidade, não ter obrigação. Você não sente nenhuma dívida, nenhuma obrigação. Você é inaproximável. Você evita as pessoas. Lembram da história que é contada na autobiografia de Spurgeon? Quando ele se converteu, ele estava cheio de alegria e ele se aproximou de um irmão na igreja que tinha cerca de 40 anos e ele se dirigiu a ele como irmão, mas naqueles tempos vitorianos, referisse como irmão, uma pessoa mais velha, ele ficaria chocado, ele deveria ter sido dirigido, deveria ter falado com ele o chamado de Senhor. Então, esse homem ficou bem frio e ele meio que ficou na defensiva, então ele se viu sendo castigado desse novo convertido. E ele percebeu que o jovem estava certo e que ele estava errado. E aí começou-se uma grande amizade por toda a vida. E eles estiveram sempre em contato um com o outro, embora vivendo em lugares diferentes e as suas vidas os levaram para caminhos diferentes. Então assim é conosco. Será que nós somos de dura cerviz? Será que somos inaproximáveis? Será que nós temos ciúme dos outros? Será que temos um espírito crítico sempre pronto a ver os defeitos? Será que existe alguma distinção racial entre nós? Uma distinção de classes? Alguma distinção de educação? Alguma distinção de idade? Bem, João coloca tudo em uma única palavra: ódio. Não se esqueça de que quando João ele escreve, é assim que ele escreve, 8 ou 80, não tem meio termo. E ele só tem dois termos nessa passagem: ódio e amor. Ódio é um espectro, amor é outro. Então nós precisamos ter o sentido correto. Aquele que diz que está na luz, eu creio em Cristo, eu amo ao Senhor, e tem alguma coisa que não seja calor e aproximabilidade, oração, amizade, está em trevas até agora. Agora, eu não tenho certeza completa do que o apóstolo quer dizer com o termo trevas aqui. Com certeza, ele não quer dizer que você não é salvo, ter não ter desejo de ter comunhão, não ter nenhum sentimento de unicidade. Mas eu acho que, bom, ele pode querer dizer isso, mas eu também acho que ele quer dizer que pode ser que você esteja terrivelmente desviado na sua vida. Você ainda está caminhando em trevas. Eu não acho que ele quer dizer que definitivamente você não é salvo, mas acho que ele quer dizer que trevas aqui é um termo mais elástico e quer dizer, você está caminhando como se você não fosse salvo. A luz não está operando em você até agora. Então, ele não faz rodeios aqui. Não há como se optar por ficar fora disso, dizendo, bom, eu gosto dessa igreja, mas eu gosto de me manter para mim mesmo. Eu não estou interessado em outros crentes. Não há opção para isso, amigos. Porque eu estou caminhando em trevas. Não em luz. É um ramo do ódio, desdém, não ter necessidade. Então nós entendemos o apóstolo. Então, no versículo 10, e eu prossigo: aquele que ama ao seu irmão, e agora aqui nós temos os benefícios do amor entre os irmãos. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então, se você fala com pessoas e você aprecia as pessoas e você quer vir para o culto no meio da semana, não apenas pela palavra, mas para encontrar os irmãos e aprender uns com os outros e orar uns pelos outros. Então, aquele que ama seu irmão permanece na luz, permanece, habita, está na luz. Sugere que você é estável, está estável e seguro. Isso é algo maravilhoso de aprender. Apreciar a comunhão e estar disposto a ser amigável e a ter uma relação entre irmãos e irmãs do Senhor e orar e ajudar uns aos outros e trabalhar junto no serviço do Senhor, essas coisas nos fazem estáveis. E de onde a gente tira isso? Deste versículo. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, está na luz. Essa pessoa não é apenas um hóspede que está aqui hoje e vai embora amanhã. Ele tem raízes ali. Então, o ensino aqui é que apreciar a comunhão e trabalhar em busca disso e cooperar, isso é o que o Senhor requer, é um mandamento. Isso nos torna estáveis. Ou deixe-me colocar de outra maneira que o apóstolo João faz no outro versículo. Se você não se importa com comunhão e você diz, ah, eu posso viver sozinho, eu não preciso de tudo isso, eu posso funcionar por mim mesmo, eu sou forte, você não será, você não permanecerá, você será instável. E eu posso dizer isso a vocês, que nós notamos isso pastoralmente, que crentes que têm grandes quedas são os crentes que não estão envolvidos na comunhão com outros crentes. Vocês são peculiarmente vulneráveis. Ah, eu não. Eu serei suficientemente forte? Não, diz a palavra de Deus. É a pessoa que tem comunhão, ela permanece, ela é resoluta, ela é firme. Nós ajudamos uns aos outros e é isso que o Senhor quer dizer. Ele então nos dá grande graça diretamente pelo Espírito, através da palavra, e uns para com os outros. Então, este é o sentido deste versículo décimo. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Que significa que ele não é a causa de ofensa e de escândalo. Quer por sua própria queda, quer por desapontar outras pessoas, de maneira ou de outra, sem comunhão, ele pode cair. E com comunhão, ele não vai cair. Isso é uma promessa da Escritura e ela está em vários lugares nas páginas da Escritura. Eu leio de novo o versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo e não há ocasião para tropeçar. E até mesmo a sua comunhão com Deus pode estar condicionada a uma grande quantidade, a quantidade de comunhão que você tem com os irmãos. Você ama os irmãos e irmãs no Senhor de maneira ativa, você fica firme na luz. Certamente isso inclui certeza de salvação da parte de Deus e certeza e um senso de sua bênção e de sua proximidade, as bênçãos de cooperar na comunhão. Então, nós temos pensado nas vantagens que temos e nas ferramentas que temos para a comunhão cristã. Nós vimos que não é uma opção, como nós pensamos, ou algumas pessoas pensam que é. O que é a igreja? Ah, eu vejo o ponto, a questão da igreja, reunindo as pessoas para o ensino e para encorajamento. Mas comunhão, algumas pessoas dizem, ah, eu estou ocupado demais, eu sou envolvido demais. É muita tolice, porque muita parte da certeza e da estabilidade e da bênção do Senhor está nesse contexto da comunhão cristã. As consequências de deixar, de abandonar, e eu me sinto muito de falar de coisas negativas, o apóstolo diz no versículo 11, aquele que odeia seu irmão, e aqui inclui-se frieza, desdém, nenhum senso de necessidade, está em trevas, quer ou a pessoa não é salva ou está muito desviado e anda em trevas. Mas o que isso significa? Bom, quer dizer que você está andando sem direção. Se não há nenhuma luz, nada, nenhuma faísca de luz, nenhuma, absolutamente, para te dar alguma noção, nenhuma luz, totalmente negro e em trevas, você tropeça. Aquele que se priva da comunhão cristã ou a resiste, então caminha em trevas. Pense nisso por 5 ou 10 minutos e não sabe para onde deva ir. Você perde o propósito, você perde a direção. Eu sou um crente, eu quero ser cheio de propósito. Eu quero sempre ter em mente que eu vou para um porvir celestial, eu estou servindo ao Senhor, eu estou agradando, eu estou orando, estou buscando almas. Mas então eu perco os meus caminhos. E o mundo me desviará. E eu não verei aonde estou indo. Eu serei como alguém que está cego. Então, você quer dizer que a comunhão cristã é tão importante assim? É tão significante? É tão essencial assim? Sim, é. Essas poderosas ilustrações servem para nos dizer isso, que sem ele, sem essa comunhão, nós estamos cegos em um quarto escuro e perdemos nosso propósito, resolução, determinação, nosso senso de onde estamos, nossa perspectiva. Então, os nossos problemas parecem milhares de vezes maiores do que eles deveriam parecer. Agora, eu sei porque eu me sinto tão mal algumas vezes. Porque eu não tenho amado a comunhão da casa do Senhor e do povo do Senhor e feito a minha contribuição e não tenho buscado ser parte dela como deveria. Isso é bem a coisa, o primeiro tema que o apóstolo João visita e menciona nessa primeira epístola de João. Ele não sabe aonde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amigos, como precisamos uns dos outros. Como precisamos do exemplo do Senhor. Como seríamos úteis uns aos outros se isso fosse parte de nossas orações regulares. Senhor, faz-me um membro da minha igreja digno dessa comunhão, que ajude os outros. Quantas pessoas deveria eu ter ajudado que eu nem notei nessa semana que passou, ou nesse mês que passou, ou nesse ano? Ó, amigos, o Senhor nos abençoará tão ricamente se nós levarmos a sua palavra a sério. E muitos de vocês o fazem, mas há alguns na nossa congregação, eu acho, que perdem muito da bênção do Senhor, porque eu sinto muito de dizer isso, mas eles não entenderam a grande a significância da natureza da comunhão do povo de Deus. E eu, então, encerrarei agora e que Deus nos abençoe e nos ajude. Nós vimos um mandamento especialmente adaptado para a nova natureza. Nós vimos que não há como optar de ficar fora da comunhão e nós vimos as recompensas e nós vimos as advertências do apóstolo João.